Queridos, hoje nós vamos encerrar aquela série de mensagens que começamos há 3 semanas atrás, falando sobre valores e dinheiro. Nós não temos trabalhado somente o dinheiro, temos trabalhado valores da fé cristã, da vida cristã, de viver e caminhar com o Senhor. E dentro desse processo, porque ele sempre se interage, ele sempre está junto com como nós lidamos com finanças, como nós lidamos com valores desse mundo. E como nós podemos nos proteger das armadilhas e como nós podemos crescer em várias áreas que, se nós não cuidarmos, geram prisões em nós. E hoje eu quero. O tema da mensagem de hoje, ele vai falar sobre a valorização da vida. E o tema é Valorize Sua Vida. E a pergunta que eu faço: o que é a vida? Quanto vale uma vida? Eu acho que essa é uma pergunta que nós precisamos fazer quando nós pensamos na nossa vida tão limitada aqui nesse mundo, mas quando nós caminhamos aqui com uma esperança de uma vida eterna, fica tudo mais fácil. Essa semana eu me deparei com duas situações, uma pela mídia e outra que eu acompanhei muito de perto, que relata um pouco essa questão da brevidade da vida. Uma está nos noticiários aí, uma mulher que foi pedir R$ 1 e foi morta a tiros. Vocês viram essa reportagem? Um absurdo. Quanto vale uma vida? R$ 1? Puxa, ela foi lá pedir R$ 1, uma moradora de rua, alguém que estava ali, e aquele homem se achando, não, vai me roubar e vai lá e tira a vida. Quanto vale a vida? Uma outra situação, nós temos um casal muito querido da nossa igreja. Eles estavam conosco lá no encontro de casais, chegaram felizes aqui no domingo, e na segunda, o irmão dele, 27 anos, vem e tem um infarto fulminante, com 27 anos, e simplesmente perdeu a vida ali. Quanto vale a vida? E eu quero levar você a olhar para a sua vida. Porque às vezes essas situações, por que um jovem de 27 anos é levado tão prematuro? Ou por que uma senhora, porque foi ali pedir R$ 1, é tirada a vida? E aí a nossa pergunta deve ser, não por quê, é entender que Deus nunca perde o controle. Deus nunca é surpreendido com nada. Nada foge ao controle de Deus. Porque Mateus 6, 27 nos alerta lá, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Não é verdade? Quem pode acrescentar uma hora? Quem pode acrescentar um minuto? Quem pode, sabe, entender o valor da vida determina como tratamos nossos bens, o nosso tempo, a nossa saúde. Eu conversava com um amigo que ele fez um exame e o exame deu meio alterado alguma coisa e ele estava preocupado já com o filho, com a esposa, e eu falava para ele assim: quem disse que eles são seus? Você acha que seus filhos são seus? Você acha que, certo? Quando nós entendemos que os filhos não são nossos, a forma como nós tratamos com os filhos é diferente. Lá no Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que ele nos dá. O que é herança? Quem deixa uma herança? Né? Alguém que construiu, que vem a falecer, deixou a herança para os herdeiros. Né? Então, os filhos são herança. E como a flecha na mão do guerreiro, né? Feliz o homem que tem sua aljava cheia, que envia seus filhos. Eu sei que eu amo meus filhos, é claro que eu cuido deles, mas eu sempre estou olhando para eles, preparando eles para a vida, preparando eles para avançar. Quando nós temos essa dimensão, seja dos nossos filhos, que não é nosso, seja do nosso cônjuge, seja da minha própria vida depende do Senhor. Aí eu vivo de uma forma diferente. Né, Josi? A nossa vida depende do Senhor. Eu queria, abre a sua Bíblia lá em Tiago 4, nós temos um texto que fala um pouquinho sobre isso. Ele vai falar um pouco sobre os planos dos homens frente aos planos do Senhor. Queridos, a nossa visão é muito limitada. Como nós precisamos olhar para o Senhor e depender do Senhor, porque a nossa vida é muito limitada. Tiago 4, nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Olha o que, que diz ali. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para este ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, quando nós pensamos nessa dimensão da vida, nós temos que entender que nós estamos numa dimensão, e o fato de nós aceitarmos a Cristo, de nós termos a Cristo, não nos isenta de estarmos expostos a tudo o que esse mundo físico ele realiza aqui. Então, nós podemos dizer que nós temos uma dimensão espiritual de Deus, Deus e os seus anjos, o mundo espiritual está ali, nós temos um mundo moral, pegando uma faixa intermediária, onde Deus ele estabelece um padrão moral, e nós temos um mundo físico, onde todos nós somos expostos. Eu posso sair daqui, chegar na esquina, bater o carro e morrer hoje. Eu não tenho uma garantia. Quando eu oro, então eu intercedo, eu oro para que o mundo espiritual venha e intervenha no meu mundo físico. Então, diariamente eu oro pelos meus filhos e com os meus filhos. Eu oro pela minha esposa. Eu oro por mim. Eu oro pela, estou orando agora pela minha mãe que está enferma lá em Cascavel. Então eu estou pedindo que Deus, nessa dimensão espiritual, venha e tenha atitudes no nosso mundo físico, venha interferir no mundo físico, venha abençoar, venha proteger. E nós precisamos entender que os nossos planos, eles são muito limitados, porque a nossa cosmovisão é limitada. Porque às vezes nós queremos algo e nós não sabemos o que estamos pedindo. Sabe aquele negócio que você pede e depois se arrepende? Você já teve uma situação como essa? Você queria tanto algo. Eu quero tanto, quero tanto, quero tanto. E quando você recebe, você vai ver que é um elefante branco. Né? E, puxa, por que eu pedi isso? Sabe, tem pessoas que às vezes não sabem pedir e não sabem viver. Então, quanto vale a vida? E a minha pergunta é, você tem vivido ou sobrevivido? Acho que isso é uma pergunta que eu preciso fazer. O que é viver? João 10:10 diz lá que o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, plenamente. Viver é viver uma vida plena. Uma vida plena que Jesus já entregou o seu sangue por nós, para que possamos viver essa vida plena. Viver essa vida plena somente podemos com Jesus. É viver uma vida que vale a pena ser vivida. Onde eu tenho provações, sim, mas eu enfrento elas confiando no Senhor. Eu não deixo isso me derrubar, eu não deixo isso me nocautear. Isso é viver. Viver alegre, independente das circunstâncias. Mas tem pessoas que têm sobrevivido. Eu estava conversando com um primo, há um mês atrás, e aí ele falando assim, e ele é mais velho do que eu. E eu já apresentei o plano de salvação para ele, e ele tem rejeitado. E ele falando assim, eu estou cansado, porque eu só trabalho, 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 trabalho. Daí chega o final de semana, eu vou para o boteco, encho a cara. Daí volta a segunda, trabalho, 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 final de semana, vou para o boteco, encho a cara. Aí chega as férias, eu não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum. Aí as férias ficam em casa, fica assistindo televisão, sessão da tarde, a Lagoa Azul. Todo mundo aqui assistiu Lagoa Azul, ó. Sabe, e ele está sobrevivendo. E passa um, e passa dois, e passa cinco, e passa dez. Quantas pessoas estão sobrevivendo? Queridos, Deus nos criou de uma forma especial, única. Deus sonhou com cada um de nós, sonhos extraordinários. Por que você está sobrevivendo? Viva! Viva uma vida que vale a pena. Nós precisamos viver. Eu fui no dicionário para ver o que é sobreviver. Olha só, Michaelis, lá o nosso famoso dicionário, diz ali, sobreviver é o ato ou efeito de se manter vivo. Continuar existindo. Se manter vivo. Sabe aquele peixinho beta, que você coloca naquele aquáriozinho pequenininho assim? Ele fica ali rodando. Qual que é a perspectiva dele? Ele fica ali rodando, de noite. Sabe que lá em casa nós temos uma dificuldade com um bicho de estimação, né? Nós já tentamos ter um peixinho beta desse. Minha esposa colocou um aquecedor lá de água lá e explodiu. Quando chegou, o bichinho estava esperneando no chão. Daí tentamos um hamster. Daí teve alguma coisa lá que perdeu a perna também. Ou seja, tudo trágico, os animais lá. Sem falar no cachorro que eu guardei no porta-mala e esqueci 3 dias no porta-mala. Mas ele era de pelúcia, não se engane. Todo mundo já caiu nessa piada aqui, já faz 15 anos que eu conto a mesma piada. Mas, queridos, nós precisamos viver com um senso de propósito. Nós precisamos dizer assim, Deus me colocou aqui com um propósito. A hora que você perde o propósito da sua vida, você sobrevive. Certamente Deus não sonhou com você somente para você sobreviver. Deus quer que você consiga experimentar as bênçãos firmadas na promessa do Senhor. Porque como diz o texto ali, a vida é como uma neblina. Ela logo se dissipa. Como é que você tem valorizado a tua vida? Como é que você tem valorizado a sua história? E quando nós fazemos uma ligação da vida com o dinheiro, será que tem alguma coisa a ver? Nós já vimos nas mensagens anteriores que dinheiro é vida. Né? Então você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, ou 44, e aí chega no final do mês e recebe um salário. E esse salário corresponde àquela vida que você trabalhou durante aquele mês. Tem algumas pessoas que já conseguiram que no mundo corporativo se chama de independência financeira, onde eu coloco o dinheiro trabalhar para mim. E eu não preciso investir vida, porque o dinheiro mesmo gera o meu sustento. Mas essa é uma exceção e que nós podemos experimentar, por que não? Mas nós precisamos olhar e primeiro valorizar e não perder a dimensão de onde está o nosso coração. Então, nós precisamos sim olhar para a nossa vida e valorizar o que Deus tem nos dado. E nessa noite eu queria tratar um pouco sobre isso. Eu quero trazer alguns valores nesse texto que nos ajuda a alinhar como é que nós podemos valorizar a nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, como é que eu posso valorizar a minha vida? Como é que você pode valorizar a sua vida? Sabe como é? Como que você pode valorizar? Primeiro, você valoriza a sua vida libertando da escravidão. Veja ali, no versículo 13, ele vai dizer, ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. O que é escravo? As pessoas às vezes têm andado escravos emocionalmente. E elas fazem planos somente olhando na dimensão emocional. Elas acham assim, quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. E elas estão escravas dentro de um pensamento limitado e que não consegue experimentar uma transformação de vida. E muitas pessoas estão escravas emocionalmente. Escravas emocionalmente quando não perdoam. Escravas emocionalmente quando vivem uma vida enrolada no pecado. Escravas emocionalmente quando eu decido me auto-sabotar, porque um dia falaram para mim que eu não ia dar nada, e aí eu acredito nisso, e isso gera uma escravidão na minha mente, e eu continuo escravo. Hebreus 12, 1, 2, ele vai dizer lá, livremos de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha? O que tem te atrapalhado? E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, o que tem atrapalhado você para que você viva uma vida liberta e que você consiga valorizar a sua vida? que tem te aprisionado? O que, que tem te, sabe? Será que é um cigarro? O vício? A bebida? Pornografia? Droga? Autossuficiência? O que, que tem te escravizado? Se você não se libertar disso, você não vai conseguir viver uma vida que tem valor. Tem pessoas que não se valorizam. Não valorizam a vida. E eu levo, sabe, eu tenho um tio que ele já faleceu. Faleceu super novo. Ele fumava muito. Fumava muito. Eu falava, tio, isso daí. E ele vinha e brincava. Ah, a Bisa não fumava e morreu. Mas ela tinha 98 anos quando morreu. Mas ela não fumava. E ele vinha e ele brincava. Tá bom. Mas as decisões têm consequências. 50 e poucos anos, uma cirrose e tal. Morreu. Não está mais entre nós. Então, assim, pessoas que não valorizam a vida. Acho que a minha vida... eu não presto para nada mesmo. Eu vou me envolver com essas prostitutas aqui. Eu vou sair aqui, vou... Sabe, e eu não valorizo, eu vou comer que nem um condenado. Puxa, mas essa pizza tá boa. Mas tá tão boa que eu vou comer as três. Não três pedaços, três pizzas de 8 pedaços. Sabe, vou comer, não, e eu não percebo. E aí eu vou lá, faço exame de sangue, daí deu lá uma pré-diabetes, como aconteceu comigo. E aí de repente, não... Eu vou continuar comendo açúcar, massa. E eu não cuido. Então eu preciso olhar e valorizar a minha vida. Né? Então a liberdade, ela é essencial para que você tenha uma vida valorizada. 1 Pedro 2,6 diz lá, vivam como pessoas livres. Mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Livre. João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Você tem vivido com uma liberdade? O que, que tem escravizado você? Você tem valorizado a sua vida? Mas sabe, além dessa libertação emocional, nós podemos falar também de uma escravidão que ela é financeira. O que, que é a escravidão financeira? Nós vimos já nas mensagens anteriores sobre o tema, que Romanos 13 diz lá, não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. Nós vimos a diferença entre uma dívida e uma dívida de investimento, onde você pode sim ter uma dívida que vai gerar um retorno, um investimento. Né? E Provérbios 22:7 diz que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você tem andado endividado? Sabe, isso é uma escravidão também. E de repente hoje você vai precisar tomar algumas decisões. E a primeira decisão quando você está com dívidas é enfrentar a dívida. Fala assim, eu vou relacionar ela. E eu vou montar um plano de pagamento. Eu vou montar um plano de libertação. Porque Deus vai honrar o teu coração. Quando você coloca isso no papel, você fala assim, eu vou começar pelas dívidas menores. Eu vou ligar para esses credores, eu vou negociar. Eu vou fazer um plano de pagamento, eu vou investir. E eu vou conseguir, de repente, eliminando, e você vai ver Deus honrando, Deus abrindo portas, Deus dando oportunidade de um ganho extra. Quando você coloca o teu coração diante de Deus, Deus ele está mais interessado no teu coração. Fala, Deus, eu quero liberdade nessa área. Certo? Eu quero liberdade. Eu não quero mais ver escravo da dívida, escravo desses credores. Eu quero me libertar. E Deus vai honrar. Porque a liberdade... foi a grande motivação da entrega do sangue de Jesus na cruz. Ele viveu para que nós pudéssemos ser livres das consequências eternas do pecado, que era a morte. Então a liberdade nos trouxe vida eterna. Agora muitas pessoas têm a liberdade da vida eterna à sua disposição. E eu acabo tendo atitudes que me tornam escravos de valores desse mundo. De valores desse mundo. Quem tem te escravizado? O que tem te escravizado? Busque a direção de Deus. Deus vai te honrar nesse processo de libertação. Mas sabe, quando eu continuo ali, eu quero destacar o versículo 14. Olha o que diz ali. Vocês são como neblina que aparece um pouco e depois, e pouco de tempo e depois, sim. Dissipa. Você quer valorizar a sua vida? Invista tempo mais em pessoas em menos em bens. Invista mais em pessoas, em menos, em buscar o sucesso profissional. Não que você não possa buscar, você pode sim, agora você não pode inverter os valores. Nós já conversamos um pouco sobre isso lá atrás. Certo? Quando nós entendemos que a vida é breve, como uma neblina que logo se dissipa, nós aprendemos a valorizar mais pessoas do que bens. Mais pessoas do que aquele cargo. Mais pessoas do que aquele carro novo. Mais pessoas do que aquela casa nova. Eu pergunto, quanto tempo você tem investido na vida do seu cônjuge? Na vida do seu filho? Será que as redes sociais têm tido mais tempo do que o olho no olho? Eu tenho um amigo que... ele viveu só atrás do trabalho e tal. O pai já idoso, cabelinho branco. De repente, foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele entrou em desespero. Não, que eu preciso agora jogar bola com meu pai, que eu preciso agora jogar sinuca com meu pai, que eu preciso agora... Entrou em desespero. Mas precisa chegar nesse ponto? Você tem valorizado seus pais? De repente você está aqui, seus pais estão idosos, como os meus pais. Hoje minha mãe tem uma dificuldade, certo? E minha mãe está lá, ela está com uma enfermidade séria e o meu coração está em paz. Sabe por quê? Porque eu sei que durante todo o tempo até hoje, e eu vou continuar, espero continuar muito tempo com ela ainda, mas eu honrei minha mãe e eu consegui gerar memórias com ela. Se hoje você tivesse que... Deus te chamasse hoje, quais as memórias você teria com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos? Quer ver? Eu já falei uma vez um filme Clique, que ele trabalha um pouquinho essa dimensão de valorizar o tempo com pessoas. E eu peguei um trechinho desse filme, eu queria que nós pudéssemos assistir. Essa história, ela fala um pouquinho, não sei quem conhece esse filme, só para contextualizar, o ator ali, ele ganha um controle remoto. Mas isso, ele adormece, tudo é um sonho ali, mas ele ganha um controle remoto que ele poderia adiantar algumas ações na vida dele. Então, já tinha algumas regras ali. Se ele adiantasse aquilo que ele adiantasse, ele não poderia mais voltar a ser normal. Então, tudo aquilo que era chato na vida dele, ele adiantava. E ele começou a adiantar tanto que ele queria ser promovido logo. E a promoção logo gerou a perda da família, a perda da esposa, dos filhos e com o pai. Então, e tem uma cena que ele trata um pouco sobre isso. Eu queria pedir que o Rodrigo colocasse ali essa cena do filme, para você dar uma olhadinha. Se puder apagar as luzes ali.
Ele não vai te levar lá.
Me levar para onde?
Ao momento em que ele morreu, você não estava lá.
É claro que eu não estava. Pode me levar na última vez que eu ouvi, por favor?
Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto... vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor.
Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá?
Tem razão, pai.
Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso.
Surpresa.
Oi, vovô.
Oh, meu Deus.
Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens.
Não posso.
Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas.
Para mim, fechou.
Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou.
Ei, por favor.
Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda.
Pelo menos olha para ele.
Eu vou te contar o segredo.
Não, pai.
Você não quer saber como é que
eu faço... Você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar?
Você sempre soube.
Você é ridículo.
Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho.
Tchau, vovô. Eu te amo.
Pai. Pai. Pai.
Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho.
Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus.
Nós não temos um controle remoto para voltar. Mas nós temos uma vida para viver. Qual foi a última vez que você disse, eu te amo, pai? Eu te amo, filho? Qual foi a última vez que você olhou e falou assim, eu vou abrir mão desse projeto para poder ter mais tempo com a minha família? Certo? De repente você não tem a mesma vitalidade que você tinha anos atrás. Mas eu quero te dizer que você pode viver algo novo hoje, algo diferente. Você pode substituir, sim, esse tempo de redes sociais com seus filhos, com seu cônjuge. Valorize a vida, valorize as pessoas. O dinheiro pode ser usado para abençoar, mas também ele pode ser usado para te afastar daquilo que é a essência. Você é aquele que tem aqueles talheres que você ganhou no casamento? Quem ainda tem um jogo de talher que ganhou no casamento há mais de 15 anos? Alguém tem aí? Opa, vem a mãozinha ali. Tem mais alguém? Lá também, lá. Ok. Qual foi a última vez que vocês colocaram na mesa esse jogo de talheres? Faz tempo? É. Em casa nós temos, a minha esposa, ela faz questão de colocar os melhores talheres quando nós estamos em família. A visita lá vai receber também esses mesmos talheres. Mas você não guarda o melhor para datas especiais. Porque as datas especiais são hoje. Sabe aquele almoço de antigamente que os pais falavam assim, olha... Espera a visita pegar primeiro os melhores pedaços. Né? Eu, quando faço o frango caipira, eu gosto da sambiquira, ali do frango caipira. E aí tem a minha irmã que gosta também. Então, quando a gente está junto no mesmo almoço, pense na briga para quem vai ficar com a sambiquira do frangão caipira. Queridos, mas nós precisamos viver o melhor hoje. Valorizar a vida... É você viver o melhor hoje. Não viver meia boca. Não, viva o melhor hoje. Sabe, a minha esposa às vezes... Teve um dia que eu estava numa segunda-feira. Eu saí de 6:30 da tarde de um cliente que era do lado de uma churrascaria. Eu saí aquele cheiro de carne. Liguei para minha esposa. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Passei, peguei carne, peguei carvão. Ela fez a maionese. Eu e ela e meus filhos. Segunda-feira, fazendo churrasco. Uau! Sabe? Viva a vida! Sabe? Viva hoje! Você precisa valorizar o que você tem. é uma questão do coração. Não cai nas armadilhas de tentar se iludir com as distrações. Quando, uma das grandes mentiras é, quando eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando eu conseguir pagar as dívidas, nós vamos fazer uma viagem. Quando eu conseguir terminar esse curso, nós vamos fazer isso. Queridos, não espere o quando, não. Faça hoje. Faça hoje, porque a vida é breve, como uma neblina. Viva a intensidade hoje com o Senhor. Coloque diante de Deus os teus sonhos. Viva essa intensidade. E para finalizar ali, valorize sua vida tendo gratidão com o que você tem. Você é grato daquilo que você tem? Será que a tua vida hoje, a vida que você tem vivido, você tem agradecido a Deus? Tem muitas pessoas que gostam de olhar para a grama do vizinho. Mas olhe só, eu queria ter essa camisa desse jacarezinho aí. Aí fica olhando, né? E às vezes, aí estou pegando leve. Quando ele olha assim, eu queria ter essa esposa. Mas não sabe o bafo que tem a esposa do rapaz lá. Sabe, eu queria ter esse marido, você não sabe o chulé dele. Né? E eu fico olhando para a grama do vizinho, eu fico me iludindo. Queridos, a gratidão é a essência de você experimentar a bênção de Deus, porque eu sou grato por Deus, pelo que Deus tem me dado, eu sou grato pela salvação, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato. Gratidão é a chave para experimentar contentamento com as bênçãos de Deus. Quem tem gratidão consegue cumprir esse desafio que Tiago deixa lá para nos falar assim, pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando nós somos gratos a Deus pelo que temos, as nossas atitudes irão abençoar. Nós teremos um coração generoso. Nós precisamos ser gratos. 1 Timóteo 6, ele diz lá, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dela nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Você não precisa ter muita coisa para ser feliz. Você precisa ter um contentamento no teu coração. Eu vi uma imagem nas redes sociais, em algum lugar ali, que me chamou muita atenção. As crianças brincando de futebol, umas crianças bem pobres. E aí estava um menino só de um calçãozinho, sem camisa, e atrás escrito a caneta, 9 Ronaldo. Quem viu essa foto aí? Surgiu aí nas redes sociais, o pessoal viu aí. Sabe? Beleza, ele não tinha dinheiro para comprar uma camisa do Ronaldo. Mas ele foi lá, pediu para alguém fazer um 9 e colocar o nome lá, Ronaldo. Às vezes nós precisamos ser como crianças, para estar contente em toda e qualquer situação. Lembro quando eu era criança, mais jovenzinho assim, que eu lembro que tinha aquele sorvete seco, que vinha com um negocinho em cima, um brinquedinho. Quando ganhava um sorvete seco daquilo lá, a gente saía vibrando. Claro, era baratinho. Eu não tinha ideia de quanto valia. Mas era um presente que alegrava meu coração. E às vezes a gente precisa voltar a ser criança, para ser grato com as pequenas coisas. Talvez você não precise ter uma BMW na sua garagem, mas você precisa ter uma bola de capotão. Quem vai lá ter bola de capotão? Para correr com o filho no parque. Talvez você precisa muito pouco. Eclesiastes 6,9 diz lá, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Para de correr atrás do vento. Já ouviu aquele ditado? Valoriza somente quando perde. Depois que perde, você vai valorizar. E o desafio é, valorize o que você tem hoje. Sabe teu esposo, que está aí do seu lado, barrigudinho? Ele já não é mais aquele corpo atlético. Não tem todos aqueles cabelos que ele tinha quando vocês começaram a namorar. Valorize. Ele é um homem mais experiente. Está vendo a sua esposa, que está aí do lado? Ela que quando vem, uma jovenzinha de cabelo roxo, ela olha assim, que cabelo é esse? mas ela não percebe que o cabelo dela também está pintadinho. Hã? Não é roxo, de repente é um loiro, de repente é um preto, para esconder os brancos. Valorize. Valorize porque nós precisamos valorizar cada dia da nossa vida. E quando nós tratamos com relação a dinheiro, nós precisamos valorizar onde nós colocamos o nosso dinheiro. Como é que nós investimos? Invista no reino de Deus. Invista na sua família. Invista no seu futuro. Mas não deixe o dinheiro te escravizar. Eu queria finalizar essa mensagem com um desafio para o teu coração. Você tem valorizado a sua vida? Como é que você tem vivido e olhado para a sua história? Valorize. Porque os melhores anos da sua vida estão começando hoje. Está começando hoje. Pare de andar olhando para o retrovisor. Mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você pode fechar seus olhos? Como é que você tem valorizado a sua vida? Existe alguma área que você continua escravo? De repente, nessa noite, você vai precisar falar assim: eu decido me libertar da escravidão. Será que você tem investido tanto tempo em bens, prazeres pessoais e tem negligenciado as pessoas que você mais ama? De repente, nessa noite, você vai ter que tomar uma decisão de realinhar a tua agenda para investir mais tempo em pessoas e menos em coisas. Você tem tido um coração grato? Grato a Deus pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua casa, pelo teu emprego, pela sua vida. De repente hoje você vai precisar reafirmar essa gratidão com o Senhor. Mas tudo isso nós podemos somente valorizar a nossa vida da forma como devemos valorizar se nós tivermos no nosso coração o Deus que é o dono da vida, que é aquele que nos deu a vida e sonhou conosco desde o ventre da nossa mãe. Quando nós olhamos lá em Salmo, Deus sonhou com você, não foi com quem está do seu lado, Deus sonhou com você. Sabe, do jeito que você foi criado, do jeito que você nasceu, Deus colocou tantas características únicas, porque Ele te ama e Ele quer que você vive essa plenitude. Eu queria desafiar você que está aqui nessa noite e que ainda não entendeu esse amor de Deus que te criou de uma forma tão especial. Eu quero te dizer que esse amor, ele vem e é demonstrado com uma entrega. Quando Jesus se entregou na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, Jesus trouxe salvação a nós a partir do momento que ele falou assim: deixa eu entrar na sua vida e deixa eu mudar a sua história. Esqueça as consequências eternas do pecado, porque eu vou levar comigo. E ele levou sobre si naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, de repente você não está valorizando a sua vida porque está faltando no teu coração o autor da vida. Eu quero desafiar você a fazer uma entrega nessa noite. Enquanto toda a igreja está de cabeça baixa, está orando, faça uma oração, você e Deus aí. Fala assim: Deus, eu me arrependo. Eu sei que eu sou pecador e eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero mudar de vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque chega de me debater sozinho. Chega de andar sem valorizar a minha vida. Eu quero ser valorizado. Eu quero reconquistar minha identidade. Eu quero saber quem eu sou, porque eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Como nós tivemos aqui o exemplo da Larissa, que decidiu sim valorizar a vida. E esse passado dela foi apagado. E esse passado foi apagado porque a partir do momento que ela decide viver uma nova vida, ela tem uma nova oportunidade. E daqui 5 anos, o nome dela nem está mais nos registros lá. E é uma nova vida plena, porque primeiro uma vida espiritual e depois uma vida na sociedade, sendo valorizada, quem ela é hoje, sendo valorizada hoje. Ela está aqui entre nós, e nós estamos tudo no mesmo barco, nós dependemos da graça do Senhor. Mas sabe como a Larissa está vivendo hoje o primeiro dia do resto da vida dela? Vida plena, que o Senhor tem sonhos extraordinários. Deus quer que você também entregue sua vida hoje. Experimente vida extraordinária com o Senhor. Então faça uma oração: Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu me arrependo. Eu quero viver essa nova vida. Você fez essa oração? Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus aqui na direita, pode baixar. Lá atrás, graças a Deus aqui. Glória a Deus, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é extraordinário o que Deus faz em nosso meio. Você pode ficar de pé onde você está? Nós vamos cantar um cântico. Você que levantou a mão, eu queria que você viesse aqui à frente. Queria orar pela sua vida. Essa decisão é uma decisão de entrega, uma decisão de novidade de vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos terminar esse tempo orando. Então, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar.
Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá.
Você que levantou sua mão, chega aqui. Deus é fiel.
Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá.
Não dá,
sem Jesus não dá. Confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder.
Eu queria agora desafiar você. Você que já tem Jesus, você que já tem caminhado com Cristo, de repente Deus falou ao teu coração, você vai precisar se libertar de algo hoje. Sabe algo que Deus tocou ao teu coração enquanto nós estávamos falando sobre escravidão? Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. De repente você vai precisar tomar uma decisão de investir mais tempo em pessoas. Algo que Deus colocou, eu vou ter que investir mais tempo com meu filho, com a minha filha, com meus pais. Ou de repente você precisa desenvolver um coração grato. Qual o desafio que Deus colocou no teu coração? Enquanto nós vamos cantar mais um pouco desse cântico, sai do seu lugar, segura esses irmãos aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos lá.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Autoridade e poder.
Você pode ficar de joelho onde você está? Quem está aqui à frente também, fica de joelhos. Se você puder, você está constrangido. Eu queria agora desafiar você e Deus. Feche seus olhos. Levante a sua voz. O que você quer colocar diante do Pai hoje? Levante a sua voz, dizendo: Deus, eu entrego isso, eu entrego aquilo. Coloca diante do Senhor, eu quero ver a igreja orando. Levante a sua voz onde você está. Não liga para quem está do seu lado, não. Levante a sua voz. Como igreja, nós estamos colocando diante do Pai. Coloque o seu coração diante de Deus. Levante a sua voz e declare o quanto Deus é tremendo, quanto Deus nos liberta, quanto Deus nos restaura. Declare, Deus, eu quero viver os melhores anos da minha vida. Deus, me capacite, me dê sabedoria, me dê discernimento. Levante a sua voz. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque hoje, nessa noite, teve libertação, teve restauração, teve salvação. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua orientação. Obrigado pela sabedoria. Obrigado, Senhor, pela salvação. Louvado seja o seu nome. Deus abençoe esses irmãos e irmãs que levantaram hoje a mão dizendo: eu quero sim esse Jesus. Confirma no coração deles. Nos ajude como igreja, ajudá-los a crescer, ajudá-los a viver uma intensidade com o Senhor, a conhecer mais o Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que estão aqui à frente dizendo: sim, eu quero libertação, eu quero liberdade nessa área, eu quero valorizar mais pessoas, eu quero ter um coração grato. Deus, eu quero viver uma vida plena, uma vida que seja valorizada. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Abençoa, Senhor, daqui a sua igreja, prostrado diante do Senhor, clamando pela sua bênção. Venha, Deus, com poder. Venha, Deus, com todo o poder do Senhor na vida de cada um aqui. Que possamos ter aqui servos e servas do Senhor, tementes ao Senhor, que ame ao Senhor e que no Senhor viva uma vida plena prometida pelo Senhor. Louvado seja. Abençoe cada família, abençoe cada um que está aqui, cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração como igreja, diante do Senhor prostrado, em nome de Jesus. Amém e amém.